Dia a dia no Senado.
Uma sessão de homenagem do Congresso Nacional marcou os 25 anos de fundação da União Brasileira de Mulheres. A entidade foi criada em 1988, quando as mulheres pediam igualdade e garantias para a atuação política e social. O presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, abriu a sessão, lembrando que, apesar de ser a maioria da população brasileira, as mulheres ainda não alcançaram a igualdade.
Mas ao falar em igualdade, há, como todos sabem, ainda um longo caminho a percorrer. Embora seja a maioria do eleitorado, as mulheres ainda não alcançaram igual representação nas instâncias políticas.
A Comissão Especial de Reforma do Código Penal discute nesta quarta-feira o relatório do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que examinou mais de 600 sugestões de mudanças apresentadas ao projeto. Um novo prazo para emendas será aberto na Comissão Especial antes de o texto ser examinado e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. O processo de revisão do Código Penal começou em outubro de 2011, com a instalação de uma comissão especial de juristas que, em junho de 2012, apresentou anteprojeto com 543 artigos. O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, elogiou o Supremo Tribunal Federal por rever a posição sobre perda de mandatos de parlamentares condenados na Justiça. A Corte definiu na semana passada que cabe ao Congresso decidir sobre a cassação de senador ou deputado condenado pela Justiça. A decisão contraria a posição anterior do STF, tomada em 2012, durante o julgamento dos acusados do Mensalão. Naquele momento, os ministros apontaram que os quatro deputados condenados, João Paulo Cunha e José Genuíno, do PT de São Paulo, Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e Pedro Henry, do PP de Mato Grosso, deveriam perder os mandatos imediatamente, sem necessidade de aval da Câmara. O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou a nova interpretação.
Para mim, nunca teve dúvida. Isso não diminui o que a população quer e cobra das instituições, que é um rigor no exercício de mandatos. Isso não vai mudar absolutamente nada, vai apenas fazer com que cada instituição, cada poder cumpra o seu papel. E quem não cumprir, certamente vai ser cobrado pela sociedade. Não altera nada, mas aclara muito bem. Imagine, se alguém é condenado no Supremo, transita em julgado e depois o Congresso não cumpre a sua parte, a sociedade vai poder identificar quem é que está sendo conivente com equívocos ou malfeitos.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar hoje a inclusão automática dos políticos na malha fina da Receita Federal. A ideia original é do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Ele acredita que os detentores de mandatos eletivos possuem uma série de deveres não aplicáveis ao cidadão comum e que a entrada automática na malha fina garantiria um maior controle e transparência de suas condutas. Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, argumentou temer que, na prática, a medida signifique perseguições a políticos de partidos contrários ao governo.
Dia a dia no Senado.